dia, boa tarde, boa madrugada, boa tudo pra vocês, ouvintes do Cafeteria Cast, pois acaba de dropar mais um drop, seu podcast com dica de games, filmes e séries. E eu sou o Wallace Espínola, seu amado host, e comigo os queridos membros dessa bagaça, de um lado ele, Fernando Zorro.
Salve, povo.
E de mais um lado, você, meu querido ouvinte, pega aí sua xícara de café, coloca aquela canela e vem com a gente para o 157º Cafeteria Drops. Eu dei uma bugada, porque eu ia falar assim, e de mais um lado? Por um momento ali, eu fiz assim, ó, e de mais um lado você, meu querido ouvinte, pega isso, acho que... Maravilhoso, maravilhoso.
Aí, faz a falta do
vídeo. É, olha, ele tava vindo muito, aí agora deu uma paradinha, mas semana que vem ele tá de volta, né? Sim, esperamos. Mas bom, gente, antes de começar o cast de vez aqui, não esquece de clicar no botão pra seguir ou assinar o podcast, caso você esteja no Spotify da vida, no iTunes, no Deezer. Se você tá no YouTube, dá like, ativa o sininho, comenta, compartilha e se inscreve! Clica no botão pra se inscrever e ajuda a gente aí, pelo amor de Deus, clica aí, se inscreve e ajuda a gente a diminuir a métrica do YouTube lá, que tá bem alta, mas tá diminuindo com o tempo, graças à ajuda de vocês, então continue ajudando aí. E manda e-mail, que a gente sempre lê no final do podcast principal da semana. E e-mail manda pra onde, Zorro?
Manda pra gente pro cafeteriacast@gmail.com.
Exato, vale a pena lembrar que o e-mail que você manda é lido normalmente 2 programas depois, porque a gente sempre grava com adiantado, né? Então, se você fala, pô, mandei e não leu, é porque você mandou, vai ser só depois do outro que depois do outro. Isso quando a gente não acaba gravando antes ainda das paradas pra deixar uma gavetinha ali e tudo. Então, fique ciente disso. E bom, eu vou colocar nossos rostos aqui primeiro pra poder falar melhor aqui, Zorro. E agora sim, nossos rostos estão aqui. E seguinte, tá rolando um jogo de futebol, entendeu? De um time que parece que alguns vizinhos torcem aqui. Então pode ser que aconteçam fogos de artifício. E mutar fogo de artifício depois que ele já tá no áudio é muito complicado. É muito difícil, principalmente se eu estiver falando. Então eu vou tentar mutar na hora aqui. Ao vivo aqui, cortando na hora o máximo que eu puder aqui, mas se tiver, fica ciente também disso aí, entendeu? E, obviamente, como em casa tem cachorro e fogos com cachorro não combina, pode ser que também tenha muitos latidos durante esse podcast também. Então, fique ciente, peço perdão desde já, mas né, quem é da... Já sabe, o pessoal da cafeteria já sabe que aqui é a gente...
Já é de casa,
né? Já é de casa. Então, fica aí esses adendos aí. E Zorro, como é que você tá, irmão?
Tô de boa. Boinha, agora comecei uma nova saga na minha vida.
Olha,
quer entrar pro mundo das artes.
Aí sim, você nunca saiu.
Meu coração sempre esteve lá, né?
É verdade.
E até o meu aqui, o desenho aqui da Jinx, tal, que eu fazia. Mas também, vamos ver agora se vai dar bom, se a gente entra de vez aí no mundo das artes. Eu tô curtindo, tô fazendo pixel art.
Olha aí,
coisa
ó.
Que eu nunca tinha feito. Pô, eu tô curtindo, velho.
Que da hora, mano.
Eu nunca tinha feito, eu falei, caraca, é mó gostoso, velho. Mó da hora, você saindo botando os quadradinhos lá, obviamente que dá pra fazer mais rápido,
mas sim.
Eu não estou treinado ainda, né, então Faço lá, fico lá, quadradinho por quadradinho, botando, foi, pô...
Oi, você tem feito umas bem sinistras, umas bem...
Eu tô gostando do resultado, assim, porque geralmente eu não gosto da minha arte, eu olho essa minha arte e falo assim, ah, pô, tá meio estranho, assim, tô curtindo muito. Mas aí, de fato, no do Pixel Art eu gostei.
Você chegou a fazer um Instagram, né, pra postar isso, ela, né, então, isso. E vai estar no link do post aí.
Ô, louco,
que...
o arte, tudo junto,
aí,
vou
ó.
Pagar no final.
Isso, exatamente. É isso. Vai estar ali no link também, pra quem quiser clicar lá e dar uma olhadinha nas artes do Zorro. E quiser contratar o Zorro também.
Ó, imagina.
A arte do Zorro vale muito mais do que vários artistas aí, pô. É o Van Gogh da Pixel Art.
Que... tô começando, hein, gente. Mas eu fiz uns meio legal pra live, pô, mó da hora.
Eu vi, ficou muito bom, cara. É, de fato, surpreendente.
É isso. E tu, como é que você tá?
Eu tô de boa também, tranquilo. Recebi o Vitor em casa semana passada. Ele veio aqui em casa pra testar os negócios. Ele falou tanto, falou assim, vou levar uns negócios que ele comprou um Switch, só que não chegou ainda. Chegou todos os bagulhos do Switch dele, menos o Switch. Aí falou, vou na tua casa pra testar os bagulho. Eu pensei, porra, vai vir com uma porrada de coisa pra testar. Ele veio só com dois joysticks. Veio só com um par de Joy-Cons. Funcionou, não só funcionou, são lindos. São absolutamente lindos. Quando ele colocou no Switch, parecia um Steam Deck. De tão lindo. E os analógicos, ao redor dos analógicos, na parte do fundo, assim, tem um RGB, assim, tá ligado? Uma luz. Pode trocar a cor de, tipo assim, cada lado que você quiser. Eu quero que aqui seja vermelho, aqui azul. Quero os dois azul. Quero os dois verde. Lindíssimos! O Vitor quase fez eu comprar um pra mim também. Quase que eu entrei no link. Eu só não comprei porque eu jogo o Switch no portátil também, mas não tanto. E aí eu fiquei, e eu já tenho quatro Joy-Con, que é os que vem com o Switch, e o outro par reserva que eu comprei. Eu falei, puta, vou ter mais dois, mano, tá ligado? Eu não preciso.
O Vitor não é tão influenciável igual você.
Eu acho que sim, eu acho que esse é um problema. Mas, pô, aí eu fiquei, caraca, então eu vou ficar com os que eu já tenho mesmo e tal. E outra coisa, eu já tinha comprado uma case pro meu Switch que encaixa nele, né, pra ter uma pegada melhor. Essa case, ela só encaixa com o Joy-Con normal. Ou seja, se eu comprasse esse do Vitor, ela, além de fazer isso, ela também protege as costas do videogame. Né? Aí ou eu teria que comprar uma outra pra proteger só as costas, ou eu teria que fazer um esquema de quebrar somente a parte onde tá o Joy-Con da capinha pra ela proteger as costas, porque a maioria que eu vejo é transparente. Aí eu não gosto da preta. Aí tem tudo isso, aí eu fiquei, putz, sim, então é isso. E assim como dois tiozões velhos, ou eu recebi o Vitor aqui com... Eu ia comprar um bolo de fubá, mas como ele falou que ia trazer uma Coca Zero, eu comprei um bolinho de limão, certo? E ficamos como dois tiozão de tarde comendo um bolo de limão, tomando Coca e falando merda.
Mano, isso já vem na minha mente, assim, tipo, dois senhores de idade com chinelinho, tomando com as pernas cruzadas.
Nós estávamos de chinelo mesmo, exato, estávamos aqui, bem aqui, sentadinhos aqui, o bolo na mesa ali, nós falando. E engraçado que ele chegou aqui 5 horas da tarde, e aí a gente ficou, né, falou, vamos jogar algumas coisas, conversar, falar merda. E aí, quando a gente olhou no relógio, assim, era 8 horas da noite ainda, né, aí o Vitor falou assim, cara, vamos jogar o começo do novo Zelda, porque eu e tu, né, pra gente ver, porque a gente vê junto daí, né. Aí eu falei, demorou. Começamos, 2 minutos de jogo assim, meu telefone toca. Eu falei, o que tá acontecendo? Né? Já era 10h15 da noite. A Gabi já tinha saído, a Gabi já tava me esperando, eu não sabia. Aí o Vitor falou, não é possível? Era 8 horas quando eu olhei agora, tá ligado? Não tem como. Aí o Vitor foi embora sem a gente ter visto porra nenhuma do jogo.
Pô, que triste, não, mas... passa muito rápido. Pô, passa muito rápido.
Quando nós falando merda entre amigos, passa rápido. A gente entende aqui no podcast, inclusive. Sim. Mas, bom, foi só isso. Tirando isso, estou normal e de boas.
Foi bom.
Então vamos conversar sobre alguns jogos aqui, Zô. Inclusive, alguns lançamentos aqui que eu demorei pra trazer, mas estou trazendo agora. Começando aqui com o... Caraca, não está abrindo. Abriu, beleza. Planet of Lana. Que coisa maravilhosa. Apareceu até com som aqui, ó. Pronto, eu apaguei. Planet of Lana aí, jogo lançado no dia 23 de maio de 2023, desenvolvido aí pela Wishfully, lançado para PC, Xbox One e Xbox Series S e X. Na Steam, o valor cheio dele custa R$59,99 e no Xbox ele lançou diretamente pro serviço da Game Pass. Então, se você estiver ouvindo esse podcast mais ou menos na data de lançamento dele, ou até um pouco depois, ele ainda provavelmente vai estar lá pra você jogar de graça com a assinatura. E se você já passou dessa data, ou se você não tem um serviço, quer jogar o jogo, quer comprar, no Xbox ele custa o valor cheio de R$74,95. Pelo menos até essa data também, né? Jogos a gente tem visto que tem variação de preço. Esses dias eu assustei, Zô. Esses dias não, hoje. Porque tem um jogo de survival craft, que eu me divirto muito, chamado Core Keeper. Já até trouxe ele pro Drops, que ele tá em Early Access, ainda está. E o valor cheio dele era R$25, né? Aí entrava em oferta por 20, por 18. Foi o Vitor até comprou por 18 na época e tal. Eu falei, porra, mano, esse jogo é muito bom, gosto muito dele. Aí eu fui ver ele hoje. Falei, porra, mano, vou ver ele hoje, né, e tal, pra falar pra galera comprar também, né? Está R$50 o valor cheio. E o pior, subiu esse fim de semana.
Putz.
Subiu aí nesse não. fim de semana, não. Eu falei, não é possível, cara. Porra, que triste. É isso, né? Vida de, é. do dólar alto, né? Mas se bem que tá baixando, vamos ver o que acontece. É. Mas bom.
Mas eu não, é difícil influenciar, né? Tipo, demora a Steam converter, né?
Ela demorou então, muito assim, até pra fazer isso.
Então, aí pra voltar, acho que vai demorar do mesmo jeito, infelizmente.
Eu também acho, infelizmente. Mas bom, Planet of Lana, esse jogo que já tem aparecido em diversas conferências, né? Sendo anunciado e tudo. Inclusive, fiquei muito feliz na época que anunciaram que ia estar no Game Pass, que eu falei, opa! Então vou poder jogar na moralzinha lá. E é um jogo que eu olhava e falava, caramba, cara, esse jogo é muito bonito. É muito bonito. De todos os jogos que tinham anunciado no evento na época, até eu não era o meu principal... Né, mas era um que eu tava de olho. E o engraçado isso, né? Não era um dos principais, mas os que eu tava mais de olho, que já lançou alguns bugados, que eu nem quis jogar.
Sim.
Alguns com ruins, que eu nem quis jogar. E outros que não lançaram ainda. Aí eu já tava tipo, putz, né? Aí lançou esse, eu nem fui olhar a nota no Metacritic, né? Porque já tava ali no Game Pass mesmo. Falei, foda-se. Né? Se ele fosse muito ruim, a gente ia saber.
Com
certeza. Ia tá muito. Exato. E se ele também fosse uma maravilha 99 no meta, a gente também ia saber. Então eu falei, pô, então ele deve ser, né, ok. Né? Não ouvi muitas coisas a respeito. E de fato ele é muito bom. Eu gostei muito, muito do jogo. Ele é curto, né? O que me fez ficar mais feliz ainda de ter jogado no Game Pass. Porque mas dá pra zerar ele aí nas faixas de 4 horas e pouco, até 5 horas aí, dependendo de como você quiser jogar. E ele lembra muito jogos como Limbo e Inside, não só, tipo assim, além de mecanicamente lembrar, né? Ele é 2D e tal, assim como esses dois jogos, com uma tonalidade mais 3D, lembrando um pouco mais Inside, até mesmo do que Limbo, mas Limbo começou com essa modalidade, né? Tem um lance de um tom mais dramático também da história, e ele é bonito. Pá, caralho, nossa, alguns momentos, principalmente na área da floresta, você vê o fundo, parece que é uma pintura, sabe, se mexendo assim, é muito bonito, cara, meu Deus do céu. Mas assim, a gameplay é extremamente simples também, não é ruim, mas você percebe que, tipo assim, algumas vezes é meio travadinha, sabe, você percebe que, tipo, não teve tanto polimento na questão de fluidez de movimento, né, principalmente quando você tá andando com a Lana. Que eu descobri que a Lana é a que você joga. Eu fiquei meio na dúvida. Ela é isso mesmo, é a que você joga. Tanto eu descobri. Eu descobri porque, né, pô, joguei em live inteiro e tal. Aí no final, assim, você tá lá procurando a personagem, a personagem grita pra você e fala: Lana! Eu falo, nós tá com a Lana, tá ligado?
Pô, aí você fala: ela falou o nome do jogo, pô.
E fala Planet of Lana, porque a história do jogo é o seguinte: você é a Lana, tá com a sua irmã se divertindo ali e tal, na sua vilinha. E acontece uma invasão alienígena, e você fala, do que nada. Porra tá acontecendo e tal, raptam toda a sua vila, inclusive a sua irmã, e você vai em busca dela pra recuperá-la, você tem um amiguinho que é um macaquinho que você encontra, que é o Mui, e ele vai te ajudando, inclusive, ele é o que você mais vai utilizar pra fazer os puzzles, assim como Inside Limbo, tem muito puzzle pra fazer, não achei, tipo assim, não é nenhum puzzle que vai te deixar travado. Teve um que me travou lá, mas é porque eu estava tentando fazer ele da forma mais absurda possível, enquanto era um bagulho mega simples, e na minha cabeça eu estava pensando em coisas mirabolantes, eu acho que vou ter que fazer isso aqui, e era só simplesmente colocar um bagulho ali e pular.
E você pensa além, né, isso é foda.
Nossa, eu tenho muitos problemas, eu sempre penso também. Lá na pra caralho quando vai ver um bagulho muito simples.
É tipo, então, aperte um botão só isso.
É bem isso. Não, putz, e quando não acontece aquilo lá de tipo assim, clique num botão pra. Aperte qualquer botão pra continuar. E eu tô lendo o menu assim, eu falei, ué, não carrega não? Tá ligado? E você não lê a parte.
Viola, mano.
Nossa.
No load, quando o load aperta A no load, eu fico lá, tipo, pô, né?
Caralho.
Demora, né?
Pô, tá mal otimizado essa porra aqui que não carrega, caralho.
Que merda de jogo, hein?
É bem isso. E bom, tem cenas dramáticas, foi até engraçado, né, quando eu vi que tinha cenas dramáticas, eu brinquei na live, assim, né, eu falei, puta merda, mano, vai, tá, esse personagem que vai morrer com certeza, não é, vai ficar tristão, e porra, esse jogo é de chorar. Aí uma única pessoa na live, não vou nem falar quem pra não expor ela, mas falou assim, eu não vou chorar não, porra, o bagulho nem é meu. Aí quando a gente terminou, ele falou, caralho, de todo mundo eu fui o único que chorei, é isso mesmo, gato.
Pô, alguém tinha que chorar, né? Pô?
Não vou expor, mas foi isso. Cara, uma trilha sonora muito boa também, mas eu acho que o que mais brilha os olhos aqui... A história eu gostei muito, Mas uma das coisas que brilha os olhos aqui é a direção de arte. Nossa, cara, é muito bom, é muito bom. Faz mostrar, né, o valor do jogo onde tava. É, como eu disse, os puzzles são bem tranquilos. Eu normalmente sou horrível em jogos de puzzle, mas a grande maioria eu passei tranquilo, tranquilo até. E eles são simples, mas é aqueles simples que quando você passa, você fala, caramba, eu sou muito sinistro, mano. Meu Deus, caraca, o que eu fiz aqui, vê se rapidão ainda, eu sou muito foda. Mas não, é porque é simples, né? Simplesmente porque é muito fácil, sim, tá ligado?
Ele parece ser mais simples que o Limbo, né? O Limbo parece ser um pouco mais... Eu joguei o Limbo, mais, o Limbo de fato é um pouco mais difícil.
E mais simples do que Inside, porque eu joguei Inside e tinha uns puzzles Inside bem mais difíceis que esse aqui.
Esse de Limbo acho que é a mesma empresa, né, que faz ali, então...
Eu acho que sim. E cara, esse é muito a mesma pegada, muito a mesma pegada. Eu não... Eu joguei Inside, achei divertido, mas a história, ela... Além de ser um tanto confusa, não me pegou tanto, sabe? Ela é muito cheia de nuances, muito cheia de coisas pra você interpretar. E algumas coisas que eu interpretei, eu simplesmente não gostei. mas no Planet of Lana, não. Ele é mais direto. Ele tem coisas pra você interpretar também, mas é mais de boa história. Eu acho que entre os dois eu gostei mais desse. E eu não digo tanto de Limbo, porque Limbo eu sempre jogo só o começo. Zô. Todas as vezes que eu joguei comentou. Limbo. Eu nunca Limbo terminei.
É história de boa, acho que o que pega mais no Limbo são os puzzles de fato ali, os bichos, né, que aparecem.
Sim.
No começo do jogo nem é spoiler, começa, aparece aquela aranha lá e tal. Sim. Mas a história do Limbo é bem de boa de você entender, assim, mas não é, acho que não chega a ser tão emotiva igual esse aqui. Esse de fato de emoção acho que ganha mais, né?
Com
certeza. Pô, tem um bichinho, mano. Ou bota bichinho e fala, pô, o bicho vai morrer. Na hora você já pensa, pô, vai morrer, mano. Pô.
Oi, oh, tem umas partes muito sinistras no jogo, você fala, que porra... Teve momentos que eu lembrei muito de um jogo de 360 e Play 3 na época, que é o Enslaved, que é um jogo que eu gosto pra caralho. E tem um determinado momento que eu falei, caralho, isso aqui é Enslaved 2, mano? Que é isso, tá ligado?
Eu pensei também, acho que é aquela mesma cena ali.
Isso, essa cena aí.
Eu ia falar isso, só que eu tava comendo na hora que eu tava assistindo o Wallace, aí eu não queria digitar. Eu deixei, falei, não, deixa passar. Como é parede.
Parece muito, cara. É um jogo que eu gosto pra caralho. A gente tinha que fazer um podcast de Enslaved, que é bom demais.
Nunca zerei, mas eu sei qual que é a cena.
Putz, eu na época que... Eu acho que eu vi uma análise do Zangado. Pô, molecão assim. Aí quando eu tive meu 360, foi correndo. Foi um dos jogos que eu quis comprar pra de fato jogar. mas, cara, muito bom jogo. Me divertiu muito. O valor é aquela, né? Eu acho que tá um pouquinho caro, na minha opinião. Principalmente porque é um jogo meio curto, né? Mas é um jogo muito bonito. Eu entendo o valor. Né, agregado a isso, vai depender, cada um sabe a dor no bolso que sente. Eu recomendaria, tipo, pra quem tem Game Pass já, dá uma chance, joga o jogo, porque é muito bom, você vai entender se você curte esse estilo ou não. E se você não tem, quem sabe espera uma ofertinha, a gente tá chegando próximo aí ao meio do ano, né, então, inclusive esse Drops quando sair já vai estar mais próximo ainda. Então, vai começar a ter aquelas ofertas de mediano e tudo em diversas plataformas, então eu recomendo aí pegar, mesmo que seja, sei lá, 10, 15% de desconto, já é alguma coisa, né. Então, fica a recomendação aí pra vocês. Planet of Lana, muito, muito legal, mano. Muito bom mesmo. Vale até podcast, hein? Tudo vale podcast, né? Tudo a gente fala podcast. E bom, o segundo jogo de hoje aqui é um jogo que eu tô pra jogar, Zorro, há muito tempo. Há anos já que eu tô pra jogar esse jogo. E eu sempre enrolo. Ele tá sempre na minha pasta pra jogar. Sempre. E eu sempre enrolo e nunca jogo.
Eu
e aí eu fui...
instalado lá, né?
Hã?
Só tá sempre instalado lá, né? Que é tá, instalado.
Sem brincadeira, ele tá instalado no PC há anos. E eu não...
também tenho um jogo assim, velho. Eu deixo lá.
E aí eu descobri que ele nem ou não é tão grande. Dá pra você zerar ele com umas 2 horas e meia, 3 horas. Eu falei, putz, é o tempo da live, né? Porque eu preciso de mais um jogo pra trazer aqui. Eu falei, vamos ver do que se trata. E aí foi lá. E tipo assim, o nome do jogo é The White Door. É jogo feito pela Rust Lake. O pessoal pode estar falando assim, Rust Lake, esse nome me é familiar porque é a mesma desenvolvedora que faz jogos com o mesmo nome da empresa, né, Rust Lake, são jogos de puzzle, até então não sabia que era um jogo de puzzle, mas tudo bem. O jogo lançou aí em dezembro de 2019, lançou pra primeiramente para celulares e tal, e depois para PC também. E o jogo, o valor cheio dele na Steam custa R$13,79 até o momento da data de gravação, ou seja, ele é bem baratinho. E, pô, na época que eu peguei em oferta, hein? E, cara, Zorro, sabe, quando eu olhei a imagem desse jogo, né, eu não sabia nada. Eu acho que eu peguei num pacote deles de jogo. Sabe, que vinha todos os jogos deles.
Você nunca tinha visto nenhum jogo deles?
Hã?
Você nunca tinha visto nenhum jogo deles?
É só imagem. Nunca vi nada de gameplay, nada de nada. Então eu não sabia. E quando eu vi a imagem, tá? Que é tipo essa casa branca, né? Com o personagem, tudo muito simples e tal. Eu achava que seria um jogo nos moldes daquele jogo Plug and Play. Não sei se você já viu. Que é uns caras com cabeça de tomada, que um vai enfiando a tomada no rabo do outro. Eu achei que era um jogo de zoeira desse sentido, só que mais, um pouquinho mais realista e tal. Eu fui jogar o jogo assim. Eu não sabia que The White Door é depressão o jogo. Tá ligado? Porque o jogo é muito triste, mano. É pesadíssimo. É carregadíssimo. Você é louco. Meu Deus, cara. Você joga com um personagem ali, que ele tá num quarto, né? É todo branco. Você tem uma rotina a ser feita. Você tem vários dias. Quando você vai no calendário, tem depois de 6 dias ou 7 dias, eu acho, tá lá uma porta desenhada. Que é o dia da porta. E você tem rotinas pra fazer, como tomar café, lavar o rosto, escovar o dente. Aí uma pessoa chega, você percebe que ele tá numa clínica. Aí a pessoa chega, te faz perguntas. E esse sentido de puzzle dele eu acho genial. Porque ela faz perguntas tipo assim, em que ano a gente tá? Aí você fala, carai, ela tá que ano que a gente tá? Aí você tem que andar no quarto procurando pistas. Você vai, por exemplo, no calendário. Você fala, tá aqui, ó, 1972, beleza. Você vai lá e fala com ela, 1972. Fala, qual que é o seu segundo nome? Eita, pô, qual que é o meu segundo nome? Aí você vai mexendo nas coisas no quarto. Você abre a gaveta lá, você encontra uma identidade sua. Aí você fala, ah, tá aqui, ó. Beleza, deixa eu lá. Aí você digita. Aí ela vai te fazendo perguntas. Todo dia ela vai fazer perguntas novas, que são resolvidas porque coisas novas vão surgindo nesse quarto. E, cara, é uns bagulho. Tem uns bagulho muito bem pensado. Muito bem pensado. Tem uma hora que eu me senti no Prison Break, mano. Falei, caralho, maluco, eu vou fazer isso aqui, tá pra chamar. Porra, muito foda, muito foda. Alguns momentos. Em outros, tem uns puzzles que são difícil pra caralho. Meu amigo, teve uma hora lá que eu falei assim, mano, eu não consigo entender o que o jogo quer que eu faça. Eu não consigo entender, cara.
Todos os jogos deles também tem isso. Todos os outros jogos deles tem puzzles que é difícil pra caramba.
Puta, velho. Não, eu até falei, vai ser difícil eu voltar pra outro jogo. Tão cedo. Eles têm um co-op até, lançado até recente.
Tem, é comentário. Que você joga, um cara joga de um lado e outro joga do outro,
é,
né?
É, um negócio assim, isso. Muito sinistro.
Aí você não sabe o que tá na tela do seu amigo e o seu amigo não sabe o que tá na sua tela. E vocês têm que resolver o puzzle juntos.
Uhum,
premissa é muito foda.
É muito foda, é muito foda. Tem alguns jogos de puzzle, assim, que eu acho maravilhoso, que é o We Were Here Together. É sensacional, cara. Eu joguei muito pouco com o Victor. Mas, nossa, foi muito legal ter jogado. E, cara, o lance é o seguinte, você vai descobrindo o porquê que ele tá nessa clínica, certo? Porque a cada dia que vai passando, você vai tendo também cenas de flashback do que aconteceu. Né? Aí até então eu pensei assim, logo o primeiro dia, né, não chega a ser um spoiler, que é bem no começo, você percebe que ele passa por um término de relacionamento. Você fala, pô, vai ser algum jogo sobre isso, né, sobre luto de tipo, que eu falo o término, né, acabou algo, então, né, passar por uma perda de relacionamento e tal, só que Zorro começa a ficar muito mais pesado que isso, muito mais pesado que isso. Então, já tipo assim, fica aí gatilho sobre assassinato, sobre suicídio, sobre coisas muito pesadas. Muito pesadas. E principalmente depressão. Nossa senhora. Gatilho sobre coisas relacionadas à depressão. Principalmente coisas que você vai pegando aqui e ali, sabe? Nas entrelinhas. Você vai entendendo uma outra coisa e fala, caramba, cara. Eu não estava psicologicamente preparado pra o jogo ser isso. Sabe? Tanto que diversos momentos eu fiquei, meu Deus, cara. Teve horas que eu arrepiei. Sabe, de tipo assim, eita. Caralho, é foda, né, mano? Nossa senhora.
Caraca, isso aí é mais interessante. Os usos do Rust Lake é tão mais simples, assim. Tipo, o Rust Lake era mais terror, assim, dá um terrorzinho, né, de leve. Mas é mais...
Esse tem também, viu? Esse tem uma parte de terror também. Tem uma parte extremamente simples, extremamente simples, que eu cliquei, aí o Tony tava assistindo a gameplay, aí ele falou assim, I just shit my pants. Eu acabei de cagar na minha calça. Um negócio extremamente simples que tinha acontecido na tela ali. Então, cara, é pesado, não é qualquer um... Você não pode estar num momento da sua vida que te remete a qualquer coisa que eu falei aqui, porque pode pegar, tem coisas também relacionadas a trabalho, a chefes abusivos, a situações... Nossa, cara, é muita coisa.
Tem tudo de ruim, hein?
Tem tudo de ruim, tem tudo de ruim, cara. E até o final você pensa assim, pô, o final, né? Mostra uma certa reviravolta aqui e ali, mas nossa, é um puta triste pra caralho. Meu Deus do céu, que final triste, Zô. Puta,
que curioso.
Foi muito triste ter jogado esse jogo aqui. Mas eu gostei da experiência. Sabe, eu acho que jogar esse tipo de jogo, pelo menos pra mim, de vez em quando assim, eu acho interessante. É, principalmente porque, pô, te remete às vezes a momentos que você passou na sua vida, né? A coisas que, tipo assim, com uma certa vivência. Por exemplo, tinha gente assistindo um jogo na live que era criança, de 16, 17 anos. Essa pessoa não passou por isso, então pra ela era só tá, tipo, pô, tá chatão isso aí. Porque...
Não... Puzzle.
É, exato, não passou por isso, não consegue pegar uma ou outra nuance, né? Não entende do que ele tá falando ali. Eu acho até interessante que a pessoa não entenda mesmo, né? Apesar, por causa disso, então é muito
bom. Às vezes é bom, né?
Às vezes é bom. Então eu acho que pra pessoas mais velhas como a gente, assim, e tal, você pega mais coisas nesse sentido, principalmente pra quem já passou por isso. É... Teve alguns momentos que eu até lembrei de Florence, só que Florence ainda é mais bonitinho. Sabe, aqui é full depression mesmo e tristeza. E tem umas partes meio ficção científica também, meio sinistra assim também no jogo. Então, mas cara, eu gostei muito, mas com essas ressalvas. É, de vez em quando jogar um jogo desse aí, acho que te deixa tipo assim, caramba, né, cara? A vida às vezes é sinistra, né? É, então, recomendo com essas nuances, essas ressalvas. O jogo é baratinho, tem pra celular também. Inclusive, ele faz muito sentido você ter pra celular, porque deve ser você vai clicando no touch, né? E indo pros lugares ali pra descobrir as coisas e tal. E o melhor de tudo.
Tem, não tem? Que tem o Rust.
Eu acho que deve ter. É a empresa. Se eles fizeram desse, deve ter feito.
Eles fazem. Acho que o primeiro jogo deles tinha site celular e veio pro PC. Acho que teve um negócio assim.
Maravilhoso. E bom, o melhor de tudo tá em português. Então, tá totalmente legendado em português aí, de boinha. E eu esqueci de falar, o Planet of Lana tá em português, mas foda-se porque as falas lá, eles falam com a própria bagulho, né? Então,
é só o menu, né? Tipo, start, comece.
Exatamente, então, né? Mas é bom. É português, como a gente falou, tá maravilhoso nessa questão de, tipo, pensa bem antes de jogar. Mas baratinho, quem gosta de puzzle, talvez se divirta bastante. Mas assim, vá sabendo que tem uns puzzlezinhos chatos ali, cara. No sexto dia, o sexto e o sétimo dia, eu tava tipo assim, eu vou desistir, mano! Eu vou desistir dessa merda aqui!
Ele, tipo, acho que é aquele Escape the Room, não tem um negócio assim?
Tem.
Puzzle hiper difícil, mano. Eu olho aquele tipo de jogo, final.
Eu tenho medo, tem uns desses aí que são, tipo, reais, né? Tipo, você vai no lugar mesmo.
Tem! Pô,
aqui na minha cidade tem um. E eu tenho, muda a cada tantos meses, eles alteram. Só que eu tenho medo de ir e ser burro e não conseguir sair e gastar dinheiro.
Ficar preso lá.
Ficar preso. Sempre, né? Eu mandando mensagem, falando, ô, socorro!
Eu não como é que faz
pelo
isso.
Pelo amor de Deus, cara. Então,
o cara sai de um lugar, tá de noite já, né?
Pô, e a mó da hora que você passa de carro, tem lá uma foto de como vai ser o novo, tipo assim, ah, bagulho zumbi. Ah, não sei o que, bunker nuclear. Ah, não sei, então tem várias coisas assim que...
Mas tá aí, né? Premissa muito interessante, né?
Muito legal,
deve
muito
ser
legal.
Muito legal, e eu nunca fui, é que não tem. Até onde eu saiba, não tem aqui.
Ah, BH. Deve ter, BH gigante, pô. Deve
eu não
ter.
Sei, velho, nunca vi falar, porque geralmente o pessoal fala na internet, sim, eu nunca vi que falar, não. Mas eu já vi pessoal aí de São Paulo, é bem interessante.
Tem, em São Paulo mesmo tem um monte.
Tem.
Mas aqui na minha cidade abriu um, e pô, eu sempre quis ir, tá ligado? Até acho que ia marcar com guerra. Sabe, e a eu, a Gabi, o Guerra e a Lari, a gente boa tava pensando hora, de ir e tal. Até eu vi com ele, cara, acho que eu vou acabar indo nessa porra só pra,
não,
pô, só pra ver, só pra poder falar.
Foi?
Fazer live na hora. Rapaziada, onde é que tá o bagulho? Me ajuda aí, cara. E é, uma vez tem um canal que eu acompanho lá, que é uns caras velhos também, que nem nós. Aí, isso aqui, mais velho que nós, né? Aí eles falam assim, pô, vamos fazer um escape room e tal. Aí eles falam assim, não vai bater esse recorde aí, pô. Não vai fazer, tem uma hora pra sair? Qual que foi o recorde? Aí o cara falou, 15 minutos. Não vai fazer em menos. Aí dá um corte no vídeo. Aí eles voltam e falam, galera, a gente fez em 58 minutos, quase que não deu tempo, tá ligado? Eu achei de rir, cara.
Maravilhoso.
Muito bom. Mas, mano, esse jogo lembra muito essa premissa de que você tá num quarto e você, pra fazer os puzzles, você tem que ir nos lugares certos e, tipo assim, fala, opa, isso aqui é uma pista, opa, tá ali e tal, então, e você vai seguindo.
Você não conhece nada, né?
Exato.
Tipo, te dá um passo sem nada.
Exato. Então, recomendo aí The White Door, eu ia falar The White Lake, The White Door, mas com essas ressalvas, tá, gente? Muito pesado, com muita coisa aí. E, bom, o segundo jogo de hoje, ou não é um jogo, e sim um trailer.
É
o terceiro, perdão. Nossa, hoje eu tô muito louco. Só que, assim, é um trailer, é um teaser trailer. Né? E eu entendi porque eles falaram que é um teaser trailer depois que eu zerei em 5 minutos. a porra do teaser trailer. Mas bom, vai lançar aí o Alone in the Dark novo, né? A THQ fez ali, anunciou. E eles lançaram uma demo próloga, que é chamada Grace Alone in the Dark Prologue. Tá disponível pra PC, pra Xbox e pra PlayStation, a demo pra você baixar. É, e inclusive, parece que ela tava, o pessoal, eu joguei no Xbox Series S, e eu joguei alguns dias depois que ela já tinha sido lançada. E no começo o pessoal tava reclamando muito de otimização, tava tendo muito crash, sabe? Quando tinha o primeiro susto da demo, o jogo crashava e fechava.
Bizarro. Era
que, sinistro, não entendo porquê. E era algo especificamente no Series S. Parece que a galera do Series X tava conseguindo jogar de boa. Mas eu joguei alguns dias depois e eles arrumaram. E agora dá pra você jogar tranquilo o jogo de boa por lá. E cara, esse jogo, Zoha, foi engraçado que enquanto eu jogava, ele tem uma carinha. Até HQ faz muito isso, né? Ele não parece um AAA. Tá ligado? Ele não. Parece um Double A, basicamente. Porque você percebe que ele não tem tanto nível orçamental dentro do dinheiro que ele tem disponível. Porque tem algumas coisas que acontecem nele que você fala, caramba, isso aqui aconteceria num jogo de Play 3. Esse jogo aconteceria num jogo do começo da geração do Xbox One e Play 4. Por exemplo, eu sei que é uma bobeira, mas eu tava segurando uma carta na mão. Aí eu passei e aí, tipo assim, tinha uma mesa. A mão simplesmente entrava dentro da mesa. E saía. Entrava e saía. Eu falei, porra, mano.
Sabe? Eu tô tão bobo, né? Tão
simples, é idiota, assim. Mas mostra que o jogo não tem tanta grana ali. Certo? É. Até aí, tudo bem. Sabe? A gente vai fazer um podcast sobre o Summer Game Fest, né? E vai estar lá também, a gente vai falar de vários jogos que foram anunciados. E um deles lançou trailer do Alan Wake 2, né? Um trailer maravilhoso, surreal, que dá a entender que é um AAA. E você vai entender onde eu vou chegar com isso. Ele tá sendo lançado com um valor, né, nos consoles de R$180, sabe? Que é muito abaixo de um valor de 350, que é o que a gente tá acostumado com os jogos mais novos. Sim. Esse jogo aqui, por eu já saber disso de Alan Wake, eu pensei assim, porra, deve estar na mesma faixa de preço, né? Porque, pô, THQ deve ser uns R$150 e tal. Se fosse até isso aí de boa, né? Dá pra pensar em que se o jogo for bom, tiver notas boas, pegar pra jogar e tal, ver qual que é. Eu cliquei lá pra fazer a pré-venda, né? Pra ver o valor. Você clica pra fazer a pré-venda pra mostrar o valor. Zorro, no Xbox, isso é uma coisa engraçada que eu vou falar já. O versão standard, sem oferta, que ele tá com uma ofertinha lá de 10%, alguma coisa assim. O valor normal dele, da versão normal, R$389,95. A versão padrão, não é a Deluxe.
Caralho!
A versão padrão, R$390.
Tá? Não faz sentido nenhum.
E aí eu pensei assim, meu Deus... Se no Xbox a esse preço, no PlayStation tá uns 500 conto. E agora vem a parte engraçada. A gente tá aqui, sempre traz preço de jogos. O PlayStation, sempre, quando não é esses jogos de empresas, né, já tradicionais, que é o mesmo valor padrão, o PlayStation sempre é mais caro. E no PlayStation, a versão padrão ainda é cara, mas tá R$299. What? R$90 mais barato que a de Xbox. É a primeira vez que eu vejo isso com um jogo... Eu não entendi.
Isso não tá errado, não.
Eu entrei hoje, eu não faço ideia, mas tá lá.
Você tem que pesquisar em assim, dólar.
Eu ainda acho extremamente caro R$299 esse jogo. Extremamente caro, sabe? É, porra, é muito caro. É, e quando eu comparo com a Alan Wake,
tá também, ligado? Né?
E eles vai lançar junto com Alan Wake. No mesmo mês. Aí você nasceu morto, meu querido.
Que difícil, né? Pô, eu já até esquecido já.
Mas, bom, a gente não falou da demo em si. A gente só falou de preços.
Sim, é. Mas, assustado. E no PC? No PC tá quanto, você viu?
No PC, eu dei uma olhada, não tem preço de pré-venda ainda. Na Steam lá, tá falando assim, vai ser lançado daqui a 4 meses. Mas não fala valores. Então, não sei dizer.
É isso.
Mas, bom, você joga com a Grace. Se eu não me engano, ela é do Alone in the Dark 2. Eu não manjo muito de Alone in the Dark, tá ligado? Eu joguei muito pouco, joguei muito pouco. E assim, cá entre nós, nenhum jogo é bom, tá ligado? O problema de Alone in the Dark é que eu acho que as pessoas têm mais carinho do que de fato ele tem de jogo bom, tá ligado?
Sim, ele nasceu, ele foi o primeiro survival, né?
Não, em questão de importância, ele é extremamente importante pra
indústria. Mas ele nunca foi bom, né?
Nunca, não tem um jogo bom dessa merda, tá ligado? Não tem nada. Eu lembro que eu comprei um no 360 na época... Sabe, pensando, porra, é agora puta horrorosa, eu não consegui chegar.
Do cara com o cabelinho assim.
Isso, cara.
E aí no Play 2, velho. No Play 2 eu joguei. O pessoal fala que é o fogo mais bonito dos videogames, é desse Alan Wake.
Olha aí, ó.
É o fogo mais bonito.
Pelo menos isso deve ser bom, né? Tá ligado? É Alan Wake, não.
Da Alan, né?
É, o cara, tipo assim, nenhum jogo é bom, tá ligado?
Ah, e o último foi um fracasso tremendo.
Foi,
né?
Um DBD da vida, né?
Foi
um
Dead
by Daylight, alguma coisa assim. É,
ninguém mais lembra, né? Filho nem lembrar, né?
É, e parece que, se eu não me engano, pelo que eu tinha pesquisado, essa menina é do Alone in the Dark 2, tá ligado? Então parece que vai ser meio que um reboot dos bagulho e tal. E é meio que a carta, porque na demo você pega uma carta e você tem que enviar ela. Né, você vai passando pelos lugares e tal, na casa ali, mas é muito curto. Se você for focado mesmo, você faz em 5 minutos. Eu, como enrolei pra caralho, conversei com o pessoal na live, eu fiz em 17 minutos. Então, certo. Mas é 5 minutos. Então, e essa carta é a carta que ela manda pra o detetive vir. Se eu não me engano, Alone in the Dark tinha um lance de que é duas campanhas. Que nem Resident Evil, sabe? Você tem uma com o cara e uma com a mulher. Então, e aí você tem que zerar as duas e tal pra... Cada um tá lá por motivos diferentes. Né?
Sim, mostra o lado de cada um, né?
Isso, exatamente. Tem esse
negócio. Eu tava vendo. É interessante, eu tava vendo o gameplay da Lanzoca jogando esse Alone in the Dark. Tem pra PC. É, não, o outro, o antigo.
Ah,
tem PC e tá dublado em português.
Caraca, tá dublado? Será que ele não baixou alguma dublagem de fã?
Não, tá dublado. O pessoal famoso. Tipo,
E sabe o engraçado? Eu acho que eu tenho ele. Não sei se eu tenho. Acho que eu, se não me engano, tenho ele. Não sei se ele vendeu na Steam.
Pô, ele parece ser legal jogar.
É, pelo menos pra...
Não vai ser aquela história, assim,
não deve ser, né, um Resident Evil, um Silent Hill,
mas... tá dublado, pô, é legal ver esse dublado, assim, coisa que tinha muito no passado, né, dublava muito. Cara, e tem essa mulher também, eu vi ele comentando, né, que tinha a mulher e o cara mesmo, você tem que jogar as duas campanhas.
E, tipo assim, eu entendo, né, a gente tá vivendo uma época muito boa pra quem gosta de survival horror, porque tá tudo voltando graças ao sucesso que Resident Evil 2 Remake trouxe, então, pô, tudo tá voltando... Eu acho legal, ao mesmo tempo, esse jogo vai ser completamente massacrado quando ele sair, cara, porque ele está extremamente caro, ele não tem o mesmo nível de produção de um Alan Wake 2 e ele tá muito mais caro. Ele tá, pô, no Xbox ele tá R$200 mais caro do que a versão padrão do Alan Wake 2.
Tá maluco, velho.
Mano,
muita
R$200 a mais, ô, que é isso, cara? O pessoal tá, tem até uma galera, erraram, né? Tem até uma galera que tá comprando a rodo o Alan Wake 2 na pré-venda, porque estão com medo do preço estar errado, tá ligado? E parece que no PC já subiram.
Putz,
no PC a versão padrão já foi pra 220, e nos consoles 220, 230 é a versão deluxe.
Entendi.
Então a galera...
Pô, tá acontecendo muito, né? Tá acontecendo muito ultimamente, né? Botar um preço aumentar.
Eu mesmo tô pensando em pegar lá antes que suba, tá ligado? Eu tô meio com medo.
Tá ligado? É, não, tá um preço, se não for olhar, 180 comparado com o que a gente tá lançando hoje.
Eu acho que se todo AAA lançasse por esse valor, é um preço justo, assim. Ainda é caro, comparado com o nosso, né, salário mínimo.
Salário
tudo,
mínimo em geral.
Ainda acho caro, mas eu acho um pouco mais justo a julgar da nossa economia. Sabe? Tipo assim, videogame é um hobby caro, infelizmente. Então, pô, R$180 é tipo 179, sabe? Porque daí você pode comprar, sei lá, uns 3 joguinhos por ano parceladinho ali, gostosinho. Paga com o que consegue ali. Porque, porra, mano, R$350, que é o que... E esse, inclusive, 390 no Xbox. E 300 eu acho muito caro.
Só na Game Pass.
Pô, tomara que lance numa Game Pass ou numa PS Plus aí, ou em qualquer. Ou numa oferta de 90% off, estando por 38. 38 eu pago, Zô. 38 eu pago de boa.
Parece justíssimo.
Pô, até R$50 eu pago. Mas eu tô muito curioso pra ver, porque o principal lá, o detetive, ele vai ser aquele ator que fez o Stranger Things. Que fez aquele filme horroroso Hellboy também. Então, eu gosto daquele cara. É o Dan... Não, esqueci o nome dele. Dan Harbour, alguma coisa assim.
Eu não sei o nome. Eu sou fraco com nome.
Ele é alguma coisa assim. Eu gosto dele, cara. Eu acho que ele tem carisma. Ele é carismático. Então, quero muito ver as notas, mas como esse ano tá muito sinistro, vai passar. Vai deixar passar batido mesmo.
Ele tem uma carinha de coisa antiga, né? Tem. Você botar ele na roupinha ali dele de detetive, ele tem aquela carinha.
Tem, exato. Ele tem cara que nasceu em outra década, né? Ele tem cara que é dos anos 70. Era pra ele estar do jeito que ele tá hoje nos anos 70, tá ligado?
Exatamente.
Mas, bom, a demo tá de graça pra todo mundo aí. Então, quem quiser baixar pra testar, assim, você baixa 5 minutos e já deleta. Então, aproveita você que pisca, Brasil, né? no Brasil não tem limite de banda. Baixa essa porra, joga e vê se você curte ou não. Achei extremamente simples, assim, mas simples não é ruim, né? O preço que é ruim. O preço tá bem ruim mesmo. Então...
Esperar pra ver, né?
Exato. Então, esperem, né? Vamos ver, espera as notas. Por esse valor, ele pode ser o melhor jogo do mundo. Não vale esse preço. Não vale esse preço. Ou você... Eu acho que sempre que eu teria esse valor pra esse jogo, mesmo rachando conta, tá caro. Mesmo 50% desse valor tá caro, então espere uma ofertinha, alguma coisa, espere a nota, pelo amor de Deus, isso aqui é R$400 basicamente, então, né, cara, é um terço do salário mínimo, né, tá,
não é
um pouco mais de um
comprar,
terço, inclusive.
Você pega uma oferta e você compra muito jogo com esse valor, velho.
Puta que pariu, muito, e muito jogo bom, então.
É, exatamente.
Eu esperem, tá? E, bom, Zô, eu tô ligado que você jogou um co-op... Bem.
Joguei. Não ia trazer nada, ia evitar hoje, né? Pra falar a verdade. Mas, pô, já joguei tanto tempo. Ainda não zerei, porque é um jogo que toma muito tempo.
Ele tem fechamento? Achei que ele era infinito. Tem.
Não, aí não é. Você pode ficar lá pra sempre, ali no mundo ali.
É tipo Minecraft. Tem como você matar o Ender Dragon, mas você pode ficar no mundo pra sempre.
Sim. Tá? Tem as terras lá que você pode alcançar lá, mas isso aí é só lá pro endgame e tal, matar o último boss.
Aham. Uhum.
E não é muito spoiler o último boss dizer que é a morte, porque tem todos os totens do boss. Mas eu falo o nome do jogo primeiro, né? O Valheim, pra quem não escutou aí, Valheim. É um jogo aí, tipo, survival, né? Sobrevivência aí de... igual Minecraft, né? 3D, no caso.
Ele lembra muito The Forest.
Também, lembra bastante. Mas ele, tipo, ele tem a visão igual o Skyrim, né? Que você pode... Uhum. Ele não chega a ser primeira pessoa, mas você vê terceira pessoa, sim, tipo, de longe, vai aproximando. Mas ele, na época ele saiu, ele foi, o boom dele foi porque ele era um jogo hiper gigantesco, que pesava 1 giga só. E de fato ele é muito pequeno.
Ele roda em qualquer máquina também ou não?
Não, ele é um pouco mal renderizado, falar a verdade. Entendi. Um pouco mal renderizado. Então mesmo ele sendo 1 giga, talvez não rode qualquer máquina, então já vai o adendo aí.
Falta
e eu não sei quanto tá o preço dele. Eu não sei quanto tá o preço dele, mas eu lembro que na época eu paguei uns 30 e poucos.
Eu lembro que o valor padrão dele era aquele padrão indie R$37,99.
Isso.
E ele demorou pra caralho pra entrar numa ofertinha, porque eu olhei pra ele, né, falei, pô, como eu não vou jogar no lançamento, né, porque eu até aceito pagar o preço cheio se eu jogar no lançamento.
Sim.
Se não for no lançamento, eu quero uma oferta, né, e aí, infelizmente, ele não...
Demorou.
Aí quando entrou em oferta, falei, agora é a hora, vou pegar pra jogar. Peguei e eu tenho ele há uns, sei lá, um ano e meio. Nunca abri o jogo.
O Alisson tem lá impressionante, você tá lá no... Acho que tem... Você chegou a abrir, mas só que é por causa que você usava o negócio das cartas lá, né?
Isso,
aí
isso.
Aí tá lá, tipo, há 4 minutos. Um negócio assim. Caraca,
é bem isso. Não, não, mas eu, que eu, é 4 minutos. Se for 4 minutos é porque eu abri, vi o menu, fechei e falei, vou falar pros caras comprar. Ninguém comprou.
Ah.
É isso. Então que bom também, que você tá... joga, agora já tem alguém pra jogar comigo.
É isso. Pô, mas é um jogo que toma muito tempo, então assim, né, já vai usar dentro aí de quanto tempo você vai gastar com isso.
Pô, isso é incrível, eu tenho um amigo meu que comprou esse jogo também recentemente, né, aí eu vi na Steam dele, apareceu Conquista, não lembro agora. Aí eu entrei no perfil dele, e tipo assim, ele já tava com, sei lá, 90 e poucas horas de jogo. Eu falei, meu Deus.
É.
Meu Deus.
Eu tô mais que isso já.
Caralho.
Esse é o segundo mundo que eu abri, eu voltei recentemente a jogar com meus amigos e a gente falou, pô, vamos criar um novo mundo. Vamos chamar a galera aí, a gente chamou um monte de gente, ninguém foi. Vamos criar aí.
Mas
um
as novo pessoas mundo. Podem entrar no seu mundo aleatório também ou você tem que convidar?
Pode. Tipo assim, dá pra você botar
senha.
Open server, né?
Ah, tá, open entendi.
É pra todo mundo entrar, quem quiser lá ver lá o server que estão open e entrar. Dá pra você colocar cadeado também, abre um server privado só pra você também. Você pode, antes de entrar no mundo ali, você pode fazer tudo ali, botar também códigozinho, você poder, tipo assim, igual no Minecraft, né, tem a seed, você bota a seed.
Ele lançou pra console também, não lançou?
Pra Xbox? Recentemente agora tá.
E ele tem crossplay também, será?
Velho, eu não sei. Porque eu acho que a versão do Xbox tá no beta, se eu não me engano.
Ah, tá, entendi.
Mas parece que tem. Porque pô, legal, tem uma opção lá bacana. De crossplay ali. Mas eu não testei ainda.
Uhum.
Eu não testei de fato. Mas tá meio assim, tipo, ele chegou a lançar algumas DLCs de graça nele também,
uhum.
Que aumentou um pouco mais o mundo ali, os itens também. Você pode botar, como é que fala? Botar mod, se quiser. Essa vez foi a primeira vez que eu botei mod, de fato ajuda muito o jogo, porque o jogo, ele é um jogo punitivo, e eu vou falar os porquês aqui. Primeiro que se você morrer, você perde nível. Vamos supor, já dá um exemplo aqui, como é que ele funciona. Você deu um soco no bicho. Aí seu soco vai upando se você dá soco. Você pegou um porrete. Aí seu porrete tá nível 1. Aí você vai batendo no bicho.
É Skyrim pra caralho.
Seu porrete
você
vai
pega,
aumentando.
Você pega, às vezes você quer ser um guerreiro de espada de duas mãos, mas o que você achou foi uma massa.
Exato.
Aí você começa a bater e a sua skill de massa aumenta. Você, caralho, mas eu quero espada de duas mãos. É, essa mesma. Eu odeio essa porra. Meu Deus.
Pô,
não, faz mais sentido, assim, mas eu odeio.
Eu não odiaria. Tipo assim, porque você vai lá, você corre, você pula, tipo, quanto mais você vai pulando, maior vai aumentando, mas de fato pra você perceber que tá mudando alguma coisa, é muito lá pra frente.
Entendi.
É muito lá pra frente que você vai sentir que o seu pulo aumentou, sua corrida aumentou, é muito lá pra frente.
Você vai perceber quando você vê um noob na sua frente, você, caralho, você pula tão baixo, né?
Tipo isso. Ou quando você pegar e criar um novo char, tipo assim, você começa a pular muito.
Entendi.
Igual um exemplo pra eu dar aqui, tipo, como eu percebi que meu pulo tinha aumentado. A gente aumentou uma montanha, assim, para os bichos não entrarem na casa, né? Porque tem ataque de bicho de noite, que é outra
toda
coisa
noite?
Também. Não, mas muitas noites tiveram, porque a gente estava muito focado na noite em ficar construindo a casa, né? Para poder ficar safe. Aí a gente criou esse muro, e antigamente eu não conseguia pular um muro direto. Agora eu já consigo pular um muro direto. Então, assim,
tá,
eu já
entendi.
Consigo perceber por causa disso, sabe?
Entendi.
Ou correr atrás de cervo. Você corre atrás de cervo, você não vai alcançar o cervo. Aí mais pra frente, quando você vai correndo muito, 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 você começa a cansar o cervo. Aí você fala, pô, aí ó, upei. Só que, aí vem um porém. O jogo, ele é extremamente difícil. Ele é extremamente difícil. E se você morrer, você perde nível.
Puta, de isso tudo. É muito zoado, mano. Isso é muito zoado.
De tudo. Eu acho que tem mod pra isso, se eu não me engano, porque tem muito mod.
Pô, isso aí, eles tinham que colocar, tipo assim, modo hardcore, aí ficava assim.
É.
E o modo normal, você não perde. Pô, isso é um bagulho muito estressante, mano, muito estressante.
Eu quis quitar várias vezes, sério. Teve um
Nossa
dia que eu quitei,
senhora.
Eu falei, não vou jogar mais não, porque eu estressei. Eu morri só naquela vez que eu morri, foi tipo assim, 5 vezes, assim, e perdi. Eu não conseguia passar do nível 14, pra você ter noção, eu chegava no 14 e eu morria.
Nossa.
Porque a gente começou a ir em outros lugares e tem, tipo, como é que ele funciona? Tem vários biomas no mundo. É o bioma da planície, o bioma da floresta negra. E cada bioma, assim, você vai percebendo que o bioma muda, assim, a dificuldade do jogo. Tanto que ele traz outros personagens nesses outros biomas diferentes. Um exemplo, tipo assim, dos biomas mais pra frente é o pântano e a montanha de gelo, montanha de neve. Acho que a planície também é um bioma lá pra frente. Mas é tipo assim, você percebe que quando você faz o equipamento mais pica, você chega nesse bioma novo, você começa a tomar um pau de novo. E se você morrer pra esse bioma...
Nossa senhora.
O jogo funciona às vezes, ele funciona com viagem de barco.
Uhum.
E se você morrer nesse bioma e seu barco ficar pra trás, o que você tem que fazer? Criar a armadura de novo, porque todos os seus itens caem. E se o barco ficou pra trás, já era.
Nossa.
Já era.
Nossa, mano.
Já era. E você tem que invocar a boss, poder matar a boss pra você poder, tipo, progredir na história.
Uhum.
Um exemplo é um boss que é uma árvore, ele cai a chave do bioma do pântano, que é pra você abrir as criptas do pântano.
Interessante esse, como funciona isso pra abrir no boss.
É interessante, sim. Você é obrigado a fazer o boss, sabe?
Uhum.
E aí dá esse... Até o, se eu não me engano, o boss do pântano, depois que você mata... Ele te dá um bagulho pra você achar a pedra no bioma da neve. Aí, tipo assim, de fato ele faz essa progressão.
Legal.
Só que se você for pra lá e tomar um pau, e você não tiver teleporte no momento e tal, não se programar isso, você tem que voltar tudo lá atrás e fazer.
Caraca,
tudo.
Caraca, isso tudo que você tá me falando faz ele me lembrar muito de Ark, que era um negócio também extremamente grande, cadenciado, demorado pra caralho, que você tinha que...
É.
Só que a Ark tinha um lance um pouco mais voltado pra... Acho que é parecido um pouco mais com o MMO, né? Já que eram servers enormes, cheio de gente e tal.
Isso eu não, acho que não precisava tanto de viagem de barco, né?
Não, tipo, não.
É, que o que peca aqui acho que é muita viagem de barco. E você, tipo assim, pra você poder viajar e você perder seu barco, você, é muito difícil fazer barco. Uhum. No começo. E é muito farm, é muito farm. Então, assim, não é balanceado, sabe?
Entendi.
Se o cara conhecer o jogo, beleza. Aí você vai, tipo, direto. Você consegue ir pra direto. Eu que já conheci o jogo, fui rejogar de novo, tomando um pau de novo, sabe? E, nossa, é, velho, teve uma hora que a gente morreu lá pra frente, lá no pântano, que a gente foi visitar. A gente já tinha zerado um pântano lá. A gente tinha demolido todo o pântano. Só que o boss, ele ficava só no outro pântano.
Nossa.
O boss, dá pra você achar o boss, ele marca, você acha umas pedras,
uhum,
e marca o boss lá no mapa. Se o boss estiver na caralha, você tem que ir lá na caralha, atrás do boss. Aí a gente foi nesse outro pântano.
Só e vai tendo inimigos no mapa, no caminho também?
Tem, dentro d'água também tem inimigo. Tem a serpente que aparece no trailer, tá dentro d'água, pode aparecer pra você. Tem inimigo que fica spawnando assim
você,
no cantinho.
Você tem medo de água, como é que foi isso, Zo?
Nossa, eu nem te conto a primeira vez, velho. Eu fui sozinho, eu não sabia. Fui sozinho navegar no meu barquinho, que era só uma prancha, que é o barquinho mais merda do jogo.
Uhum.
E parei no pântano. Quando eu parei no pântano, eu vi o bicho, tipo, subindo assim no meio da névoa, porque tinha névoa, né, também.
Meu Deus.
Não vi névoa. E chuva. Tava chovendo com
Meu Deus do céu, mano.
Mano, eu me caguei, velho. O bicho só uma serpente gigante saindo da água, assim. Eu falei, nossa. Ainda mais serpente, que é outro bicho. O primeiro trauma meu foi a serpente do Mario.
É verdade, você comentou mesmo. Caralho.
Nossa, velho, eu me caguei. Eu falei, vão comigo. Mas agora é mais de boa. Eu ainda não gosto, tipo, de jogar no barquinho, mas eu sei que o único inimigo que vai me aparecer na água é a serpente.
Uhum.
Sabe, eu sei disso, sabe? Então, você é mais safe.
Entendi.
Mas dá um cagacinho.
É que lança um update e coloca mais coisa lá.
É, não, dá um cagacinho. Tem um outro bicho lá que aparece lá, mas ele não é inimigo, não.
Uhum. Porque
o outro bicho é, de fato, bem lá, assim, mas ainda dá um cagacinho, assim, mas eu tô acostumando aos poucos.
Eu consigo ver muito esse jogo fazendo sucesso, porque, principalmente quando ele lançou, hoje em dia também, mas a galera tem um apreço muito grande pra Viking, né?
Sim.
O pessoal gosta muito de Viking.
Tava no hype, né, na época.
Sim, tinha séries, caralho, lá e tal.
Sim,
é. Até hoje em dia o pessoal gosta muito, mas é verdade, lançou Assassin's Creed Viking. O próprio God of War, com uma mitologia nórdica,
também,
né, e tal. Então, tava muito em alta, né, então por isso que dá pra
entender. Pensou na hora certa, né? Deu sorte pensando na hora certa. Mas, tipo assim, por mais que eu falei desses perrengues que tem, ele é muito gostosinho de jogar.
Eu imagino.
Sabe? Se não tiver, se você estiver apanhando, tô com uns modzinhos mais de boa aí, que ajuda.
Uhum.
Bem punitivo, mas vale a pena, assim, quando você tá construindo as paradinhas lá, construindo sua casa. Uhum. A casa também é punitiva, não falei. Se você não botar toras de madeira, botar um teto, a casa começa a quebrar. Tipo, ela de
Nossa.
Fato quebra, sabe?
Nossa.
Então até a casa punitiva, mas tem mod pra fazer a casa do jeito que você quiser. Tem mod.
Pô, cara, esse jogo parece que de fato ele tem que ser consertado com mods, né?
É. Então, tem bastante mod que ajuda.
Tá certo.
Mas sem mod também é bom, sem mod é bom, dá, uhum, pra você criar lá sua fazendinha. Você pode ser o fazendeiro que você quiser lá, plantar.
Stardew Valley, mas daí falta
pegar
os...
javali.
Tem NPC? Não, não tem, né?
Tem um NPC só, que é o mercador, que ele também é um negócio muito aleatório. Tanto que, tipo assim, ele é tão aleatório que você tem que navegar pra poder achar ele no mapa. O mapa é gigantesco.
Caralho.
É gigantesco o mapa. Aí, tipo, eu tava, eu e meu amigo, a gente não tinha achado mercador nessa nossa run nova, né?
Uhum.
Eu falei, velho, a gente já tá com 28 anos já, velho. Quer dizer, 18 anos, sabe?
É, verdade.
18 anos, assim, nas costas e tal. Velho, eu falei, a gente não precisa disso, né? Não precisa. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar a seed... E olhar no mapa, tem um site que dá pra você olhar o mapa. E você olhar todos os pontos que tenha tudo, dá pra você olhar tudo do mapa.
Uhum.
Porque você libera o mapa de fato andando, você tem que andar pra poder ficar liberando o mapa, assim. Ele vai desenhando, assim.
Entendi. Bem clássico,
aí
né?
Eu falei assim, mano, vamos fazer isso, vamos. Aí ele falou, não, beleza, bora. Porque não dava, velho, a gente ia ficar muito tempo, mano. Uhum. É muito tempo.
É, não, eu acho que o meu problema com esse tipo de jogo é como o quanto você tem que se dedicar em tempo pra você conseguir avançar. Sabe? É por isso que eu tenho muita preguiça de Survival Crafts. Eu tenho muita preguiça.
É, eu vejo esse jogo aqui e falo, pô, o Alice é muito difícil de jogar isso, velho.
Cara, então,
ele
tipo
pegar,
assim...
vai jogar um pouco, assim...
É, quando eu pego um jogo muito grande, eu quero que ele tipo assim, tenha esse começo, meio e fim, sabe? Quando um jogo, ele me dá, tipo, esse nível de liberdade de que, cara, você pode, de fato, passar a vida aqui, me dá um certo desespero. Sabe, de tipo assim, caralho, mano, meu Deus do céu, eu tenho, putz, vou ficar aqui, mano, meu Deus.
É, então... não, eu me parava várias horas assim e ficava pensando, por que eu tô jogando isso, sabe? Por que eu não poderia estar vivendo a vida real, sabe?
É diferente, por exemplo, de Sea of Thieves. Sea of Thieves, eu entendo que tem um pouco disso também, mas, por exemplo, eu posso chegar e falar assim, vou com os meus amigos piratas fazer uma aventura. Aí vou e volto. Aí aqui já é muito, tipo, pô, fazer a base, como é que tá ali e tal. Putz, aí parece muito divertido, mas ao mesmo tempo requer um nível de tempo e de dedicação, tá ligado? Que eu talvez não sei se eu teria.
O How Long to Beat dele é de 70 e poucas horas, mas eu não confio nesse How Long to Beat.
Ah, não. Não,
porque eu acho que foram pessoas que criaram novos mapas aí, já sabendo jogar e zeraram.
Ah, com certeza, com certeza.
De fato, não dá. Eu fiz horas e horas de live disso aqui. Eu conheci até gente jogando isso aí.
Pô, legal.
Foi bem legal. Mas não dá, velho. É ter disposição de tempo mesmo, marcar com os amigos um
dia. E eu sei que, tipo assim, por exemplo, se eu pego pra jogar esse jogo, né? Vamos marcar um dia pra jogar, vamos. Eu vou ficar o dia inteiro, vou me divertir e tal. Mano, outro dia eu não vou querer jogar jogo. Eu vou jogar outra coisa, e aí eu vou demorar muito pra voltar. Aí quando eu voltar, eu não vou lembrar de quase nada, eu vou querer começar do zero. Aí fudeu. Puta, esse tipo.
Eu comecei do zero por causa disso. Eu e meu amigo, a gente é muito pilhado, sabe? Jogo assim. Uhum. Tanto que a gente jogou Raft, nós dois sozinhos.
É outro jogo que eu joguei muito no Early Access, achei divertido pra caralho. Falei pros meus amigos assim: quando lançar, nós joga. Nunca mais joguei.
A gente é viciadaço, a gente jogou sozinho. A gente zerou o Raft inteiro antes de lançar tudo. Tinha zerado, a gente não tinha mais nada pra fazer.
Uhum.
Só nós dois. Aí a gente chamou agora o Renato, né? É eu, o Will e o Renato. A gente chamou o Renato agora. O Renato até aparece nas lives de vez em quando lá.
Uhum.
Aí ele, tipo, de vez em quando o Renato, você vê que o Renato tá meio triste, assim, você fala, pô, não, eu morri aqui, gente. Pô, aí o Renato já começa a ficar triste, ele não gosta muito, sabe? Então tem que ser assim, de fato, pra quem gostar. Se você gostar, vai ficar viciadaço.
O meu problema é que esses jogos, eles têm um certo momento de gameplay, porque a gente lembra sempre das partes divertidas. Mas ele vai ter um momento... que é monótono pra caralho, é muito, tipo assim, e é nesse momento, Zô, que bate um soninho em mim.
Principalmente navegar.
Nossa, aí eu tô assim, parado assim, eu só sinto o soninho chegando, aí eu vou ficando até mais quieto, tá ligado? E tipo, eu tenho certeza que um dia eu vou dormir nessa cadeira aqui, Zô, jogando coisa. É que nem Sea of Thieves, eu amo Sea of Thieves, eu acho incrível, mas em 5 horas de gameplay de Sea of Thieves, são 30 minutos de diversão. 4 horas e meia é só estresse, nada acontecendo e sono.
Crianças.
E não, mas ainda tá acontecendo alguma coisa, tá ligado? Mas e sono? É de 5 horas, é meia hora de diversão, mano. Só que o problema é que essa meia hora é tão gostosa, é tão legal, que quando você lembra, você só lembra dessa meia hora. Você não lembra, tipo assim, vai, essa vela aí, caralho. Vai, muda a vela, pô. Isso, tá chegando perto aí? Tá quase, mais um pouquinho, vira pro.
Nossa senhora, vai.
Meu Deus do céu.
O Cia, toda vez assim, eu lembro, bate o Cia na minha mente assim, eu falei, pô, mó gostoso de jogar, né?
Isso.
Aí depois que eu vou pensando mais, eu puta. Mó rolê.
Quando
você
tá lá ainda, você fica, puta merda, eu esquecia dessas partes aqui, mano. Cara, é bem isso. Mas, Zô, eu quero um dia pegar pra jogar pra entender como funciona. Eu sei que eu não vou entender nada, que eu vou jogar só um dia. Mas vale a pena, pelo menos conhecer. Pô, comprei essa pose de jogo, não abri ele, mano. Quer dizer, abri, viu o menu, tem que jogar. Então, recomendo aí, mano, pra galera com tempo.
É isso aí, né? Tipo, você paga. Orlando, barato,
bom, o preço tá valendo. Se você citar esse valor, eu tenho quase certeza que ele subiu. Mas não tenho certeza do outro.
Acho que não, hein?
Será que não?
Não sei, depois tem que ver. Acho que não, porque eu até vi um outro amigo meu jogar com a gente, sim, mas ele não comprou, não.
Pô,
ele
então, assim, gente, compre enquanto tiver barato. Daqui a pouco ele sobe, não vai demorar muito.
Cuidado, hein?
Exato. E, bom, Zô, pra fechar então, eu assisti um filme. Porque, na verdade, eu assisti uma série inteira, mas acho que já vai falar no próximo podcast sobre ela. Então eu vou... Acabei não resistindo, assisti a inteira. mas eu assisti um filme também, eu falei, caramba, preciso assistir alguma coisa pra falar no Drops, né? Aí eu assisti um filme que lançou esses dias no cinema, editado na serviço de streaming, que é Evil Dead Rise, ou A Morte do Demônio, A Ascensão. É um filme novo aí dessa né, coletânea de filmes aí. Da Morte do Demônio, desde Evil Dead existe desde a década de 80, né? Com Sam Raimi, que tinha feito filme e tal, depois lançou... Ele tinha feito, acho que um remake em 2013, que é A Morte do Demônio. Na época que eu assisti o de 2013, eu não sabia que era Evil Dead, que era esses bagulho.
Eu nunca vi Evil Dead.
Eu não gostei os de 2013, mas eu acho que é porque eu fui com uma vibe diferente. Eu fui achando que era um terrorzão de dar medo e os caralho. E Evil Dead não é isso, não é isso.
Eu fico em dúvida. Ele, tipo, o primeiro filme, ele de fato é terror ou ele é um terror meio cômico, assim?
Então, os antigos da década de 80, eu só conheço por tipo assim, saber do que se trata. Eu nunca assisti.
Não, eu procurei pra assistir, eu não achei, tipo...
Caraca.
Eu não achei, velho, lugar nenhum. Falei, caraca, mano, eu quero assistir esse filme, pô.
Então, eu nunca assisti os antigos, eu só ouço falar de, tipo, de tudo que tem a ver com cultura pop, falam muito, né, de Evil Dead. Sim. E tal. Eu assisti a série... É a primeira temporada da série, que é com o mesmo ator, que é o... Eu esqueci o nome dele. Mas é o mesmo ator.
Também.
E a série é legal, ela é divertida. Mas, assim, Evil Dead é esse lance que é, tipo assim, é escrotidão, é violência gráfica, tá ligado? E o que é engraçado, quando eu vi o trailer desse filme, do Evil Dead Rise, eu olhei e falei, você é louco, maluco. Que porra é essa? Que a maquiagem colocaram na atriz. A atriz que tá com o demônio, sabe? Ela é muito sinistra. As caras que ela faz, assim, tal, no trailer, né? Eu olhando falando, isso é louco, esse filme vai dar um medo da porra e tal. E não dá, tá ligado? Não dá. Evil Dead não dá medo. Por mais que a maquiagem dela tá muito boa, tem até algumas partes meio cômicas até, sabe? No filme. Sim. E eu acho que hoje em dia, como eu entendo do que se trata, eu gostei bastante do filme. Eu acho que se eu fosse com uma mentalidade, tipo assim, quero assistir um filme pra ficar com medo, eu teria odiado. Porque eu não tive medo de nada. Eu acho que a única pessoa... Eu não sei se você tem isso, Zou. Mas eu sei que o Vitor tem. O Vitor tem muito medo de filmes com gore.
Sabe? Não, com, sou de boa.
Com sangue, tripa, essas porra. Ele, tipo assim, ele é um bagulho que dá um gatilho nele. Eu não tenho. Sabe? Então, tipo assim, pra mim foi tranquilo, porque tem muito gore. Tem gore pra caralho. Tem a cena do trailer que a mulher pega um ralador de queijo, coloca na panturrilha, assim, raspa, e você vê a pele saindo, assim, isso é bem gore mesmo, é bem sinistro.
Caralho.
E dá um lance em você, porque a história é o seguinte, o Evil Dead parece que a história normalmente se passa na floresta, né, numa cabana, tal, afastado. Aqui se passa num apartamento velho, de um prédio que vai ser abandonado, mas no meio da cidade. Né? Então você fica, caraca, é um ambiente mais urbano. E aí tem uma mãe, que ela tem 3 filhos, ela tá no apartamento lá, recebe a irmã dela que tá vindo, né, visitá-la, que descobre que a irmã dela tá grávida, isso bem no começo do filme. E aí o moleque encontra o Omicron, né, que é aquele livro do demônio, quando ele lê o bagulho acontece, entra na mãe dele, e aí começa todo o desenrolar da trama e tal, né? Tipo, porra, o demônio tá ali e tudo. E é interessante, eu gosto de filmes de terror, principalmente, que são passados em um local fechado. Eu não sei porquê, mas eu me amarro em filme de terror que é em local fechado. Você pode até abrir mais o local com o passar do filme, mas a grande maioria do filme se passa ali. Por exemplo, um dos meus filmes favoritos de zumbi é um filme coreano chamado Alive, que eu vivo falando dele aqui. Bom pra caralho, Zou. E ele se passa a grande maioria do filme no apartamento do cara. Que ele tá se escondendo ali e tal. Eu acho muito da hora que... Eu não sei se é porque quando eu me vejo em situações como essa, eu sempre penso, não, eu me tocava em casa, fi. Eu me tocava no bagulho, eu ficava de boa em ali. Então eu me vejo...
Você nem ia, né? Tipo...
Exato. Eu me vejo muito em locais menores que é mais fácil de se proteger. Por exemplo, pô, vou fazer o quê na rua, porra? Vou fazer o quê correndo no mato? Correndo no campo aberto, eu não, vou ficar num lugar fechadinho, na moralzinha.
Acho que vem muito daquela situação, tipo assim, imagina você no banheiro, preso, e tem uma barata voadora. Aí fudeu, sabe? Tipo, é muito mais perigoso a barata voadora num banheiro fechado
do que
num lugar aberto.
Sim, sim.
Acho que dá um cagaço a mais também, né? Tipo, local fechado.
E tem uns motivos que mostram porque eles não conseguem sair mais do apartamento, que você pensa, pô, tá no apartamento, num prédio na cidade, pô, desce dessa poça, sai correndo e pede ajuda. Mas tem um motivo, mostra ali, eu acho bem aceitável até. E cara, tem umas partes muito sinistras, só que é aquele sinistro que você fala, caramba, hein? Cê é louco. Você não fica tipo, meu Deus... Nossa senhora, não, tranquilo, tranquilo. Ainda mais eu que, tipo assim, vou trabalhar muito de madrugada, né? Saio ainda tarde de madrugada. Eu sempre fico meio receoso de assistir um filme de terror assim, porque eu fico, porra, né? Na minha cabeça depois, assim, eu vou ficar com o cu na mão na hora que eu. Tranquilo, esse é tranquilo, sabe? Então é bem de boa. É muito mais essa pegada de tipo assim, gore pra caralho. O terror é leve, ainda tem uma coisinha aqui e ali, mas é bem leve. Só que é muito gore e tipo assim, é uma história porque como é uma mãe e ela quer matar as crianças, é um demônio. O demônio tá dentro do corpo da mãe. É um negócio meio esquisito, Sabe, de tipo assim, cara, é uma sensação meio, caramba, mano, é a mãe querendo matar os filhos, né? É, nossa, muito foda. E, cara, as caretas que essa atriz faz, é, nossa, cara, com a maquiagem dela, você olha e você fala, vai tomar no cu, mano, caralho, que sinistro. Ela é muito foda, cara, muito. Eu sinto que, tipo, se fosse de fato um filme de terror, com a maquiagem que colocaram nela, com as caretas que ela fazia, tinha tudo pra ser, assim, aterrorizante num ponto que eu daria atestado no trabalho do dia. Sabe? É esse nível, porque ela é muito boa, ela é muito boa.
Na imagem aí já tá meio sinistra, já obviamente é meio
sinistra. E aqui ela tá de boa, aqui ela tá de boa. Tem umas outras imagens que eu não coloquei que tá muito pior, cara. E o pior, cara, é que esse filme ele foi feito, pelo que eu tinha pesquisado, pra sair diretamente em streaming. Ele não ia sair no cinema. Aí eles olharam lá, acabaram liberando no cinema um pouquinho, e ele fez um boom no cinema, cara. Ele, tipo, fez uma grana muito boa em comparação ao que foi gasto nele. Então, isso é interessante porque, então, provavelmente a gente vai ver mais de Evil Dead e dessas franquias mais, esses trash horror, né, bem mais trash do que horror, na real.
Bem mais gore, né? Tipo,
isso.
Olha, até aqueles filmes do Jason antigamente nunca foram tão, assim, de medo.
Pô,
assim.
O do Fred Krueger, tinha uns que era muito, até comédia. Eu lembro de um filme dele que ele matou o cara com um cotonete gigante esfregando a orelha do cara. Até a cabeça dele explodir.
Ele usa a Power Glove da Super Nintendo.
Ah, nossa, assim. É mesmo. Puta merda, você ativou a memória aqui, velho.
Então, o cara começa a pular, assim.
E o engraçado é que a história, né, do Fred Krueger é muito sinistra. Ele era um bagulho de pedófilo, caralho, você é louco, ele foi morto queimado. Você tá louco, pô.
O cara invadimente, né?
E é o cara que mata com um cotonete gigante com a Power Glove. Então, eu acho que desses aí, talvez o que dê mais receio, assim, é o Michael Myers, né, do Halloween, assim, que ele é bem mais
eu
sinistro.
Eu acho
assim,
que o Leatherface, então, talvez, o Leatherface um pouco, né?
O Leatherface é o... Ah, sim, o do Massacre
da Serra Elétrica. Cara.
Aham, né? Sim, ainda mais quando colocam, assim, baseado em fatos reais, né?
Aí
é pior ainda. Mas
parece o Ash?
Então, ele o ator faz uma ponta no filme. Ele. Porque, tipo assim, normalmente a maldição se dá quando lê o livro. Só que o filho da mulher é DJ. E ele acha uns discos. Aí a maldição é pelo disco. E aí o cara que. A voz que faz, tá falando ali, é o do ator que faz o Ash.
Ah, entendi.
Ele faz essa ponta no
então
filme.
Não aparece, assim. Né?
Não aparece, não. Ele só faz a pontinha mesmo ali. Mas, pô, foi divertido, sabe? No final, assim, eu falei, pô, legal, achei bacana o filme. É bem interessante,
cara.
Só que, assim, é bem, bem gore, né? Bem mais 18 ali. Então, tem essa questão. Então, recomendo aí Evil Dead Rise, já tá disponível pra alugar aí. Eu acredito que quando ele sair esse drop já não vai estar mais nos cinemas, então nem adianta procurar. Mas até fiquei assim, né, que eu, tipo assim, a Gabi nunca assistiu um filme de terror no cinema. Eu já assisti alguns e a experiência... É muito divertida, Zô. É muito gostoso de assistir filme de terror no cinema, cara. É muito legal. Porque tá o cinema inteiro com o cu na mão. É muito
bom. Tá todo mundo em silêncio. Tipo, depende, né? Porque tem uns que eu peguei que foi triste.
É,
as meninas gritando, rindo, chutando cadeira.
Não, isso que é engraçado, que tipo assim, quando tem um SUS, depois tem a risada. Depois tem a risada, depois do SUS. Mas eu fui assistir, acho que, Atividade Paranormal 3 ou 4, não lembro agora. Tipo assim, pô, é um filme de fantasma, né? De demônio, de bagulho, então já... E com aquelas câmeras de segurança, então você já fica em choque. E aí fui eu e três amigos, e um que nunca tinha ido no cinema com a gente. Né? A gente era moleque. E aí, cara, ele, tipo assim... A gente não sabia que ele tinha tanto medo, cara. Que ele ficava sério, assim. Aí ele encostava, assim, no bagulho do cadeira e ficava assim, ó. Aí qualquer coisinha, ele tremia na cadeira. Você é louco, cara. Então era muito engraçado, mano. Muito engraçado. E aí, quando era um susto muito grande, que o cinema inteiro falava. Ah! Aí todo mundo começava a rir junto, falando, vai tomar no cu. E começava a ver, cara, é uma experiência muito legal. Mas aí, quando eu olho pra esse filme aqui em específico, não sei se é a mesma experiência. Eu acho que seria uma experiência de um filme gore de ação, sabe? Não tanto de terror. Porque em nenhum momento eu fiquei, nossa senhora, você é louco. Não, não, é bem, bem de boa, então...
Acho que o Evil Dead já tá carregando esse nome, né? De ser um filme que não é mais pra assustar, né?
Eu acho que sim. Mas, pô, ainda assim não acho que é ruim o filme, tá? Eu gostei
vale
bastante.
A pena, né?
Me divertiu. E, cara, a atriz... E sabe por quê? Eu acho que entra naquilo, quando eu falei do Exorcista do Papa, né? Aquele filme que eu falei. é que, tipo assim, quando é uma possessão, eu acho da hora quando eles tentam focar mais próximo do que é de verdade, sabe? Que, tipo, do que a gente vê em filme, quer dizer, do que a gente vê na TV, do que a gente vê do povo falando. Eu não gosto quando fica, no caso do Exorcismo do Papa, tá? Eu não gosto quando fica muito Dungeons and Dragons. Tá ligado? Que tipo assim, porra, a menina tá subindo a porra da parede ali, velho. Que porra é? Você acha que se não tivesse subindo a parede, os caras tinham filmado e metido no YouTube essa porra, mano? Para com isso.
Real, né? Não ia ser real nunca.
Nunca, girando a cabeça assim, velho. Que porra é essa, mano?
O demônio sobe a parede, né? A menina não, pô. Exato. Tá no corpo da menina.
Pelo amor de Deus, mano. Então, para com isso. Quer falar outras línguas? Fala outras línguas, mas não sobe que nem uma aranha na parede. Só que Evil Dead, você não se importa, porque essas coisas crachadas mesmo. Entendeu? A mulher tá na banheira, ela pula e gruda que nem uma aranha, que nem um Homem-Aranha. Tá na parte de cima olhando assim e você tá tipo assim, caraca, moleque, que loucura, porra. Então é isso, você não se importa porque é esses, ele não se importa em querer, tipo assim, te passar uma certa noção de realidade. É tudo pura ficção ali. É, não, é tudo de boa e tal, né? E não tá nem aí. Então eu recomendo aí Evil Dead Rise, Evil Dead Ascensão aí. Já tá nos serviços de streaming. E bom, Zou, é isso?
É isso, fechou.
É isso então, gente. Não esqueçam de clicar no botão pra seguir ou assinar o podcast se você estiver no Spotify da vida, no iTunes, no Deezer. Tá no YouTube? Se inscreve aí, pô. Clica no botão pra se inscrever, ajuda a gente a diminuir a métrica do YouTube. Dá like, ativa o sininho, comenta, compartilha, faz tudo isso aí que você já tá acostumado a fazer em todos os canais que você assiste, que eu tô ligado. E manda e-mail, que a gente sempre lê no final do podcast principal. Quando tem e-mail, manda pra onde, Zou?
Manda pra gente pro cafeteriacast@gmail.com.
Exato, vai na Twitch também, Cafeteria Play, segue por lá. Tudo que a gente fala tem link no post, tem link na descrição. Clica lá e vai pra onde você quiser. Então, gente, muito obrigado por tudo, grande abraço pra todos vocês. Eu sou o Alas Espínola e fui.
E eu sou o Fernando Zorro e em pé.